Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
Às terças, aqui no Jornal Eldorado, momento da diversidade e da inclusão. Ventura, bom dia.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
Ventura, hoje você traz para a gente detalhes de um parecer que está sendo analisado pelo Ministério da Educação, parecer do Conselho Nacional de Educação, que trata do atendimento de estudantes com transtorno do espectro autista. O que está sendo discutido, Ventura?
Exato, é. Tem uma discussão que tem como tema principal a educação inclusiva, mas essa discussão ela se tornou uma batalha de acusações, com lados opostos lutando para derrubar as alegações do adversário, né? E aí tem aí uma disputa de discursos, de narrativas, de lobbies e da capacidade que esses dois lados têm de atravessar as entranhas do governo federal para conquistar espaços e implementar nesse cenário da chamada educação especial metodologias, estratégias, terapias, produtos, a segundo, inclusive os argumentos que são antagonistas, dizem a mesma coisa, beneficiar estudantes com deficiência. Eu tenho conversado, esse parecer foi aprovado no final do ano passado, dezembro de 2023, pelo Conselho Nacional de Educação e apresentado para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação está analisando, não há nenhuma previsão de qualquer resposta do Ministério da Educação a respeito desse parecer. Esse parecer nada mais é do que uma orientação específica sobre possibilidades de atendimento de estudantes autistas nas escolas. Não é uma diretriz obrigatória. Se fosse aprovado, também não seria uma diretriz obrigatória. É, nada mais é do que um parecer, praticamente uma cartilha. É, e eu tenho conversado com muita gente a respeito desse parecer, e a gente separou duas declarações de lados opostos aí, quem é contra e quem é a favor do parecer, só para a gente ter um pouco mais de noção de qual é a defesa de cada lado. Primeiro a gente vai ouvir a Flávia Marçal, que é advogada, que é a principal autora desse parecer, ela que é mãe de um menino autista, ela dá um depoimento e fala um pouco sobre essa questão de como é o atendimento ou como deveria ser o atendimento do filho dela. Vamos ouvir, por favor.
Meu filho Matheus tem 13 anos, está no sexto ano do ensino fundamental e é autista em nível de suporte 3. Também tem como condição a epilepsia e a deficiência intelectual grave e não é alfabetizado. Por isso, ele precisa de um atendimento especializado que não se restringe ao contraturno ou que ignore o que é feito em sala de aula como se a sala de recursos fosse totalmente separada do que é feito na sala de aula comum e nos outros espaços da escola. A escola do meu filho tem sala de recursos multifuncionais, mas a professora atende com horários pré-agendados e apenas nesta sala e sem nenhuma orientação específica sobre as características do meu filho, porque o plano do AE nunca foi apresentado e discutido com a família e a prioridade é sempre somente o espaço da sala de recursos multifuncionais. Infelizmente, quem todos os anos leva esse planejamento para a escola, seja na sala de recursos, seja nos outros ambientes, é a nossa família, a partir do pagamento de pedagogos privados que olham para o meu filho com avaliações pedagógicas que enxergam suas necessidades, habilidades e potencialidades. Ele precisa que a escola tenha instrumentos que considerem essas individualidades. São 11 dos 13 anos da vida do meu filho que encaminhamos em busca que ele seja visto e não apenas matriculado na escola. Não dá mais para esperar.
É, notem que ela falou que a família dela paga para que haja um planejamento pedagógico, paga profissionais fora da escola para que haja um planejamento pedagógico. É, a outra declaração que a gente tem é do professor José Eduardo Lanucci, que é doutor em educação pela Unicamp, pesquisador e professor da Unesp e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O professor José Eduardo fala sobre qual deve ser, na avaliação dos educadores, o cenário ideal da educação inclusiva. Vamos ouvir, por favor.
Para que a inclusão escolar aconteça, é necessário, primeiramente, que cada escola esteja bem articulada com a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, porque é esse órgão o responsável pela orientação quanto à formação dos professores, a busca de recursos públicos para a melhoria dos espaços físicos na escola e compra de materiais, e também para a contratação de profissionais necessários no processo de inclusão. Outra questão é a identificação do que é coletivo e individual no processo pedagógico. O ensino, por exemplo, é sempre coletivo. Essa é a razão de ser da escola. Organizar os estudantes em turmas, turmas heterogêneas, cada estudante com as suas necessidades formativas, modos de expressão singulares, pensamentos diferentes, saberes prévios distintos. E nessa hora de planejar o ensino coletivo, é que a gente consegue identificar demandas individuais. Eu estou me referindo às questões de acessibilidade. Para essas questões, o professor do atendimento educacional especializado é quem vai identificar as barreiras linguísticas, físicas, atitudinais, comunicacionais que interferem no desenvolvimento do aluno na sala de aula comum e vai então propor recursos de tecnologia assistiva. Em alguns casos, é até necessário que o professor do AE faça uma articulação com a rede de saúde, que pode acompanhar um determinado estudante além da escola, sempre preservando a ideia de que o ensino é para todos, que esses profissionais não interferem nas decisões pedagógicas em relação ao aluno. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 prevê dois instrumentos por meio do atendimento educacional especializado que vão justamente pensar nas demandas individuais do aluno.
Essas duas declarações, elas estão inteirinhas publicadas no blog por escrito, elas são bem maiores do que isso que a gente colocou aqui agora no ar, e elas tratam com mais detalhes sobre essas questões que os dois profissionais colocaram. São lados opostos da mesma discussão, né, que tem como base o ensino e o aprendizado dos estudantes com deficiência. E eu avalio que essas duas pessoas, e na verdade todo mundo que está envolvido nessa discussão, todo mundo quer a mesma coisa, que é o fortalecimento e a potencialização da educação inclusiva no Brasil, usando mecanismos, metodologias e propostas diferentes conforme a opinião de cada um. A minha avaliação é que o parecer em si não é o principal problema dessa história, porque ele não é nada além de uma orientação inclusive específica para o atendimento de crianças autistas, o que eu considero, inclusive, uma característica muito individualista dessa proposta. Esse documento sequer foi aprovado pelo Ministério da Educação, é uma mera cartilha e está ainda em discussão. Eu penso que a discussão em torno dessa proposta, da proposta que esse documento apresenta, faz com que a gente pense aí nas maneiras que a ausência de uma estrutura real, e essas várias lacunas que existem na educação inclusiva, elas abrem espaço para grandes discussões a respeito de pontos muito pequenos e específicos, como é especificamente esse parecer, que não é obrigatório, que é somente uma orientação específica sobre autistas, mas que virou uma grande tempestade, aí uma grande discussão sobre educação inclusiva. A gente viu, eu publiquei no blog, tem um monte de problema de educação inclusiva para resolver no Brasil, inclusive com desrespeito a direitos declaradamente, mas a discussão a respeito do parecer parece muito maior do que ela realmente é, né?
A gente continua acompanhando essa discussão que vai ter que ter um desfecho lá no Ministério da Educação. Ventura volta na semana que vem. Você sempre encontra detalhes de tudo que ele fala aqui no vencerlimites.com.br, lá no portal do Estadão. Valeu, Ventura. Obrigado, até semana que vem.
Um abraço para todo mundo.